Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje o programa está sendo feito em Macau e tenho o prazer de conversar com uma historiadora romancista que daqui a pouco tempo, daqui a alguns instantes, digamos assim, vai lançar mais um romance que é Bambu Quebrado, a Maria Helena do Carmo. Em primeiro lugar, Maria Helena, um grande prazer compartilhar esses sotaques da lusofonia.
O prazer é todo meu e obrigada por ter tido a intenção de me entrevistar. Pois eu estou aqui para apresentar o Bambu Quebrado, porque é o meu último trabalho e foi lançado em Lisboa no mês de setembro e agora já está a ser lançado aqui em Macau.
Antes da gente ir para a história do Bambu Quebrado, vamos um pouco assim compartilhar com nossos ouvintes, que são ouvintes espalhados em várias partes do mundo, um pouco da sua trajetória. Você esteve em Angola, esteve em Goa, assim, esteve no sentido de trabalhar com rádio, né?
É verdade. Eu fui para a Índia muito nova, tinha 12 anos, e foi lá que eu estudei, no liceu. Foi lá que eu comecei na rádio, fui locutora mesmo na emissora oficial de Goa. Saí de lá em 61, refugiada, digamos assim. Quando saí dali fui para Portugal, de Portugal fui para Angola. Vivi vários anos em Angola, depois fui para Moçambique, quando casei com o meu marido. Depois de Moçambique voltei para Angola e depois voltei outra vez para Portugal. Entretanto, em 1995, viemos para Macau, meu marido foi colocado cá e eu vim trabalhar para o Liceu de Macau e no último ano já na Escola Portuguesa de Macau. Entretanto, enquanto cá estive, fiz o mestrado em História. Aliás, o mestrado intitulava-se Língua e Cultura Portuguesa, Variante História. E, portanto, foi durante esse meu curso de mestrado que eu comecei a investigar e a entrar pela história de Macau. E, a partir daí, fiquei bastante interessada até pelas divergências que existem em culturais, na maneira de pensar, mentalidades, tudo era diferente. Embora eu, desde muito nova, tivesse receptiva às diferenças, porque em Goa também encontrei uma maneira de ser e mentalidades muito diferentes da Europa, aqui voltei a encontrar outras diferenças. E em África também, logicamente. Embora eu já estivesse receptiva a isso, mas havia aspectos específicos, até contrários à nossa maneira de agir. Um exemplo, quem chega é quem vai visitar os amigos ou o contrário. E tudo isso me despertou o interesse e fui estudando. E depois de acabar o curso, havia tanta matéria para eu poder trabalhar que achei que era uma pena ficar de lado e continuei.
E aí você, nessa continuidade como pesquisadora, ou seja, prosseguiu as suas pesquisas, você encontrou um veículo para transmissão dessas pesquisas que foi o gênero romance, o romance histórico.
Porque, é assim, dentro da comunicação podemos comunicar de muitas formas, como sabe, através da música, através do canto, através de muitos meios. Eu sempre gostei da comunicação. Comecei por ser locutora, que é uma forma de comunicação, depois professora, e como professora tentei transmitir e levar os meus alunos a aprenderem tal e qual como eu aprendi, não apenas transmissão de conhecimentos, mas que fossem eles a trabalhar os seus próprios conhecimentos, e depois a escrita é uma forma também de comunicação.
Antes desse romance, o Bambu Quebrado, você já publicou 3 outros. Fala um pouquinho deles, assim, para nós.
O primeiro foi um livro intitulado Uma Aristocrata Portuguesa no Macau do Século XVII, Nhonha Catarina de Noronha. Foi um trabalho que eu fiz para uma das disciplinas que estava em curso, que tinha a ver com as relações de Portugal e com a Ásia, na Ásia Pacífico, e fiz esse trabalho, que tinha apenas umas 30 ou 40 páginas, que eu depois desenvolvi num romance, aprofundando muito mais a matéria. Depois desse livro, que foi editado em 2006 e publicado em 2007, eu depois fiz um outro, que foi Os Mercadores do Ópio, Macau no tempo de Xianlong. Trata de uma família macaense que está ligada ao negócio do ópio, porque sempre me fez confusão o facto dos portugueses, numa altura em que tiveram várias restrições, terem permanecido no território. Então, nessa altura, eu entendi que havia outros negócios que os atraíam. Mais tarde, escrevi um livro, que é A Ilha do Ouro, a viagem de Manuel Godinho de Herédia à Índia Meridional, que trata de uma viagem feita a uma ilha que creio que ele descobriu, e até do problema da descoberta da Austrália. Logicamente que a Austrália já estava descoberta quando este senhor nasceu, mas ainda não estava registada por nenhum povo. E foram os holandeses os primeiros a registar, numa altura em que ele queria antecipar-se. Portanto, esse livro saiu este ano, no mês de junho deste ano de 2014, e agora, em setembro, saiu o Bambu Quebrado.
Por que Bambu Quebrado? O porquê da escolha deste título?
O João Maria Ferreira do Amaral, de facto, era uma personagem com uma personalidade muito forte e um temperamento muito, muito enérgico. Ele foi um homem que viveu uma época muito conturbada, porque nasceu no século XIX, a época das invasões francesas. O pai dele morreu na Rússia, e época também das revoluções liberais. Ele foi um liberal convicto, ele lutou pelo liberalismo, esteve exilado em Londres, ele esteve preso no Forte São Julião da Barra, esteve na Ilha Terceira, desembarcou no Mindelo, teve batalhas que lhe valeram a subida de posto, e, portanto, era um homem com um perfil que, numa época tão revolucionária como aquela que Portugal viveu, de revoluções e contra-revoluções, os governantes acharam que seria o homem indicado para vir para Macau, numa época em que já se tinha dado a Primeira Guerra do Ópio, e que ele talvez viesse para cá defender os interesses de Portugal. E ele veio, e claro, sempre naquela perspectiva de que estava a representar a coroa portuguesa e os interesses da coroa portuguesa, e portanto tomou sempre uma posição, embora se dissesse que, ou ele dissesse que era um protetor dos chineses, um protetor dos humildes, ele criou sempre uma certa rivalidade a nível das cúpulas, a nível das chefias, porque achava que estava em igualdade de circunstâncias. Ele representava a coroa portuguesa, enquanto que o governador de Cantão representava o imperador. E isso não caiu bem, não é? E, portanto, acabou por haver alguma fricção, que depois acabou com a morte dele. E daí, como geralmente, e há um ditado chinês que diz: não há que ser forte, há que ser flexível. E ele não foi, e talvez não tivesse tido tempo para interiorizar a mentalidade chinesa, e acabou, foi-lhe fatal, foi fatal. E, portanto, eu fiquei com muita pena dele, mas com muito mais pena da Maria Helena, que foi a mulher que ele amou verdadeiramente, e a mulher que o amou a ele e de quem teve dois filhos, porque o caso dele acabou em 5 minutos. A dor dela ficou por muito tempo, portanto, e isso tocou-me muito mais de perto.
E ela casa com ele depois de morto?
Ela não casa depois de morto. Ele mandou,
no sentido,
não, sim, não,
oficializa
naquela altura,
digamos.
A comunicação não é como hoje, que nós mandamos um telegrama e falamos e sabe-se tudo. As notícias chegavam meses depois à Europa. Portanto, um caso aqui chegava 3 meses depois, 2 meses e meio. E ele, quando mandou a procuração de casamento, ele avisou: casa logo, que ela fosse rápida a casar. Mas como ele também tinha prometido que havia de chegar, o mais tardar em outubro, eu estou aí, eu creio que ela foi esperando. Foi esperando: ele está cá, vou casar procuração com outra pessoa, quando ele está quase a chegar, esperei tantos anos. E então ela espera. E como em outubro os navios que aportaram em Lisboa, ele não chegou, ela então foi casar. Só que 10 dias depois vem a saber que efetivamente era uma casada viúva.
Depois ela casa novamente?
Ela acaba por casar mais tarde. É preciso ver que ela ficou viúva. Era uma mulher muito nova.
33
anos. Não, mas isso é mais tarde. Ela, quando ficou viúva, em 49, ela tinha 30 anos. Portanto, era muito jovem. Portanto, era natural que ela viesse a casar outra vez, não é? Ela demorou muito tempo, ela ainda esperou o corpo do João Maria Ferreira do Amaral, só chegou a Lisboa 5 anos depois, e ela mais tarde veio a casar com um grande amigo do marido, uma pessoa bastante ilustre e muito culta. Ela também era uma pessoa bastante culta, e veio a refazer a sua vida, como é natural, embora, como eu ponho no livro, ele soubesse perfeitamente que amor, paixão, ela só teve pelo Ferreira do Amaral.
Assim, os ouvintes certamente já ficaram com água na boca pelo livro, assim, as histórias, quem quiser saber mais vai ter
que ler
o livro, né? Mas já pelo seu narrar aqui nessa conversa, esse bate-papo, dá para perceber o seu envolvimento profundo com os personagens. Isso dá vida ao romance.
Exatamente. Primeiro porque esta senhora é madeirense, tal e qual como eu, chama-se Maria Helena, tal e qual como eu, nasceu na mesma freguesia que eu nasci. E, por essa razão, eu criei uma certa empatia com a personagem e ela torna-se, de facto, importante ao longo de todo o enredo. Embora eles tivessem só 10 anos de relacionamento, mas esses 10 anos deram para embelezar o livro. Esta senhora, para mim, foi uma heroína. Ela foi muito mais heroína do que ele. Ele foi no aspecto patriótico. Ela foi no aspecto de mudar mentalidades. Porque ela não era feliz, ela separou-se do marido, ela foi marginalizada, foi encerrada num convento, mas ela lutou pela sua liberdade no amor. Portanto, eu acho que ela foi uma heroína, embora não tivesse tido sorte.
Como é assim o teu processo de composição do romance?
Eu sou muito diferente de livro para livro. Já escrevi 3 biografias, esta é a terceira. A outra, da Ilha do Ouro, eu comecei quando ele tinha 20 anos, esta começo quando ele nasce. Portanto, é diferente. Eu faço uma concessão, tenho um plano que vou arquitetando da forma como eu vou narrar a história e faço esse esqueleto primeiro, não é? Geralmente há pessoas que têm muita dificuldade no título, eu começo muitas vezes pelo título e faço o esqueleto do trabalho após ter algumas luzes e alguma pesquisa, não é? E depois vou preenchendo esse trabalho, vou pesquisando, vou emendando, vou corrigindo. Aliás, eu, para esse trabalho do Bambu Quebrado, tive um senhor, que é o trineto da personagem, trineto dela e dele, claro.
Que faz o prefácio.
Que faz o prefácio do livro, que foi colega do meu marido na faculdade e que se prestou, de facto, a dar esclarecimentos que eu não encontraria nos documentos. E isso foi, de facto, uma ajuda preciosa, porque eu, quando faço um trabalho, tento fazer dentro da verdade e na base dos documentos, e só entra a minha imaginação nos aspectos onde não há documentação. Mas eu tento fazer sempre na base do verídico. Vou, ao máximo, buscar...
As informações são verídicas que estão aqui.
Exatamente, exatamente. E só a composição é que entra a minha imaginação.
Maria do Carmo, muitíssimo obrigado. Obrigado pela sua amabilidade, pela sua atenção.
Eu é que agradeço.
E parabéns pelo seu trabalho. E deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, especialmente para os jovens.
Que leiam, que estudem, que compreendam a mensagem que os escritores tentam transmitir, porque creio que a maioria tenta, de facto, dar uma lição da história para que se sigam os bons exemplos e se ponham de lado aqueles que se devem rejeitar.
Muitíssimo obrigado.
Obrigada a eu.